Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Possebon, hoje é dia 28 de abril de 2021 e agora com vocês a gente vai trazer os principais destaques da newsletter Teletime News. Esse podcast traz diariamente o que de mais importante acontece no mundo das telecomunicações e da conectividade na curadoria e análise da Teletime, a publicação que eu dirijo e que acompanha o mercado de telecomunicações há 23 anos. Se você ainda não acompanha a Teletime, inscreva-se no nosso site www.teletime.com.br e fique ligado no dia a dia do mercado de telecom. É simples e é gratuito. Bom, entre os destaques da edição de hoje que eu gostaria de trazer para vocês, a gente começa com talvez a notícia mais importante do dia, que foi o anúncio por parte da Oi, do início das operações de fibra de banda larga na cidade de São Paulo. A Oi já tinha anunciado que ela tinha essa estratégia, que ela tinha o mercado paulista em mente e agora está avançando na capital paulista aí com uma infraestrutura já de 5 mil quilômetros de redes na cidade. E o objetivo deles é conseguir chegar aí a 2 milhões de domicílios atendidos por essa rede de fibra, não necessariamente conectados, mas com a fibra passando na porta aí desses domicílios. É uma estratégia bastante agressiva que eles estão seguindo e vale a pena a gente acompanhar, porque isso tem repercussões aí para todo o mercado de banda larga de São Paulo, mas principalmente para os concorrentes, Claro e Vivo, que são as mais atuantes na cidade de São Paulo, vão sentir, obviamente, essa concorrência. Bom, além disso, a Oi também anunciou que chegou à marca de 2 milhões e meio de assinantes utilizando seus serviços de fibra. Isso é relevante também porque, dentro da estratégia da Oi, a fibra hoje é a maior prioridade. Basta lembrar que eles venderam a operação móvel, né? Estão se desfazendo de uma série de ativos e concentraram toda a atuação deles justamente no mercado de fibra. Falando um pouquinho de mercado financeiro, a gente começa agora com a rodada dos balanços do primeiro trimestre, e o primeiro deles foi o da Claro, já divulgado nessa terça-feira. E o que a gente tem para destacar de importante é justamente a estabilidade. Então, foi um balanço que não trouxe nem crescimento nem queda de receitas em comparação com o primeiro trimestre do ano passado, o que de certa maneira é bom, porque a gente está comparando aí um primeiro trimestre que em 2020 não estava ainda sob efeito da pandemia. Esse ano, claro, com pleno efeito da pandemia, inclusive o primeiro trimestre foi muito mais grave do que o primeiro trimestre do ano anterior. Mesmo assim, a Claro conseguiu manter os resultados estáveis, atribuiu, obviamente, essa estabilidade ao fato da pandemia ter agravado a crise econômica. De qualquer maneira, não foi um resultado ruim dentro daquilo que se poderia esperar no cenário econômico atual. Aliás, todo o setor de telecomunicações, vale destacar, que não sofreu o impacto da pandemia como outros setores que foram diretamente afetados, como o setor de turismo, de aviação, o setor de eventos, né? O setor de telecomunicações conseguiu manter uma certa estabilidade. Sempre existe a preocupação com relação à inadimplência, principalmente no momento em que a crise econômica se agrave, mas, por enquanto, isso não tem sido um problema, pelo menos no que já foi registrado aqui no balanço do primeiro trimestre da Claro. Vamos acompanhar agora as outras operadoras para ver como é que isso vai se manifestar nas outras empresas. Bom, uma outra novidade importante foi anunciada nessa terça-feira a publicação da lista de cidades que vão ser obrigatórias para as concessionárias de telefonia fixa atenderem até o final da concessão com redes de fibra. Isso é uma obrigação do chamado Plano Geral de Metas de Universalização. É um plano que essas concessionárias de telefonia fixa têm que cumprir como parte das obrigações da concessão, e 2024 é justamente o último ano da concessão. Depois disso, termina a concessão, elas ou vão renovar ou vão sair da atuação no mercado de telefonia fixa, ou vão transformar essas concessões em autorizações. De qualquer maneira, são 2.100 cidades, perdão, 2.100 localidades que as concessionárias vão ter que atender de acordo com essa lista que foi publicada pelo Ministério das Comunicações. Mas um detalhe importante, tá? Isso aqui não é ainda uma certeza de que as concessionárias vão cumprir essa obrigação. Por quê? Porque existe um questionamento com relação ao custo desse compromisso. Existe uma conta que foi feita pela Anatel e as concessionárias questionam essa conta, se essa conta foi precisa e levou em consideração todos os fatores que eles gostariam que tivessem sido considerados. Então, pode ser ainda que as concessionárias questionem essa meta, justamente porque Ela é muito onerosa, né? São 2.100 localidades, mas nas regiões mais distantes do Brasil, inclusive em regiões de dificílimo acesso. Então, construir essa rede de fibra não é uma obrigação simples, né? Custa muito dinheiro e a gente vai ter que ver se o que a Anatel calculou com base no que as concessionárias supostamente têm em débito com a União, por conta de outras metas que foram flexibilizadas ou que não foram totalmente cumpridas, então haveria um saldo em favor da União, é preciso calcular se esses números estão corretos e se as empresas vão concordar. Bom, a gente nessa terça-feira continuou com o evento Brasil Streaming, a gente comentou ontem, né, que esse é o principal evento de streaming brasileiro organizado pela Teletime. A gente já trouxe algumas novidades do dia de ontem. Nesse segundo dia do evento, a gente teve algumas informações, algumas notícias importantes que acabaram sendo colocadas ali nos debates. O primeiro delas é a estratégia da Claro Box TV. A Claro Box TV, para quem não se lembra, é a plataforma de streaming da Claro. A Claro é a maior operadora de TV por assinatura, mas lançou no final do ano passado, começo desse ano, um serviço de streaming por meio de uma caixa que pode ser ligada à rede de banda larga. O que a gente ouviu ali da Claro durante o evento é justamente de que esse dispositivo já pode ser ligado em qualquer banda larga, mas eles ainda não vão fazer o marketing nem a venda focada em usuários de uma maneira geral. O foco deles é ampliar a oferta de serviços de TV para os mais de 60 milhões de clientes que a Claro tem, seja em celular, seja em telefonia, e que ela quer justamente fazer com que eles se insiram no contexto do consumo de streaming, no consumo de vídeo. Então, estratégia importante aqui da Claro. A gente também teve uma discussão legal sobre a questão do streaming e o valor que isso tem para os provedores de banda larga, para os ISPs. A gente noticia aqui os detalhes desse debate e aquilo que se colocou como mais relevante dentro desse contexto. Bom, a gente também falou um pouco sobre rentabilização de conteúdos por streaming para a rede 5G. Existe uma perspectiva aí bastante concreta de que o 5G seja um alavancador do streaming, mas mais do que isso, que o streaming, que o consumo de conteúdos seja uma forma de fazer com que o 5G se pague. Então, essa discussão rolou também no evento e eu recomendo que vocês leiam a matéria, porque ela está bem interessante com o ponto de vista da Claro, da TIM. Enfim, foi um debate bem aprofundado que a gente teve. E por fim, ainda falando da questão do streaming, a gente destaca aí os números que foram apresentados durante o evento. Um número importante é que 1/3 dos lares brasileiros consome conteúdos ilegais, consome conteúdos pirata por meio da internet. Então, isso aqui é um dado muito relevante porque afeta toda a indústria audiovisual. Seguindo aqui, a gente tem divulgação de um estudo que foi realizado pelo CETIC-BR, que é o braço de pesquisa do CGI, que é o Comitê Gestor da Internet, em que eles compilaram aqui as mudanças de hábitos que foram detectadas durante a pandemia. Um estudo bem interessante, confere a matéria lá que a gente dá o link, inclusive, para esse estudo. Esses foram os destaques, então, dessa edição do dia 28 do Teletime News. Então, acompanhe as notícias ali pelo site www.teletime.com.br. Vocês podem entrar, se inscrever gratuitamente para receber o noticiário e também podem acompanhar tudo aquilo que a gente escreve pelas redes sociais. Teletime está disponível no Facebook, no Twitter, no LinkedIn, no Instagram. Diariamente a gente está divulgando aí as nossas informações em todas essas redes, fora o site, fora esse podcast que vocês já acompanham diariamente. É isso aí, pessoal. Deixo um abraço e amanhã a gente volta com mais um boletim do Teletime News. Até mais.